Bem-vindas e bem-vindos ao 25º programa O Mundo da Língua Portuguesa, com o mês de abril bem mais florido e cheio de novidades no ar.
Y ya estamos en abril, compañeras y oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y mucho más. Quedaros con nosotras en este cuarto mes del año. Cuidaros y mucha salud a todas y todos.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Y con nosotras la presencia más que especial de Miriam Toro a los controles y también en este programa la colaboración técnica no menos especial del gallego de Pontevedra, Fran Barros. ¡Graciñas, Fran!
Agradecemos a todos los ouvintes que nos escriben en Facebook e Instagram.
¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Y ahora, o nosso primeiro bloco literário, com a querida portuense Maria João.
Obrigada, Elizabeth. Meninas, neste mês de abril trago-vos um tema que pode gerar atividades muito interessantes e literárias com uma região encantadora no meu país.
Olha, sou filha de português e acho que Portugal tem tantos lugares encantadores e poéticos.
Sim, Ana, concordo inteiramente contigo. A região que vos falo é o Alentejo. O Alentejo é um lugar que inspira. As paisagens são lindas. Há as belas vilas e o povo é tão acolhedor. E claro, muitas autoras e autores já se inspiraram nas terras alentejanas para escrever as suas obras. Indico-vos cá algumas obras com o cenário do sempre e charmoso e irresistível Alentejo.
Como sempre, Maria João, eu tomo nota.
Pois aí vai. Professora Gabriela e queridos e queridas ouvintes, anotem aí. Primeiro livro, Alentejo Prometido, autor Henrique Raposo. Conta com histórias familiares e memórias pessoais. O autor, que é filho de alentejanos que migraram para a Grande Lisboa nos anos de 1960, mostra Santiago de Cacém e o Alentejo Litoral. O leitor explora cidades e aldeias enquanto descobre segredos familiares que permeiam temas como as mulheres, suicídio e o complexo desenraizado. O segundo livro, Levantado do Chão, autor José Saramago. Saramago é o verdadeiro gênio da literatura portuguesa, tendo sido distinguido com um Nobel da Literatura e um Prémio Camões. Todo falante de língua portuguesa deveria conhecer um pouco da sua obra. Este livro conta com a história de uma família de lavradores do Alentejo desde o início do século XX até à década de 1970, enquanto também acompanha as mudanças pelas quais Portugal passou neste período. E, finalmente, a obra O Meu Alentejo, autora Cristina Autran. A jornalista brasileira Cristina Autran descortina a charmosa região alentejana enquanto monta o seu novo lar, a Quinta da Boa Vista. O livro relata lembranças desta terra hospitaleira onde ela escolheu criar raízes, resultando num relato bastante apaixonado. Meio biográfico, meio guia de viagem, tenta mostrar que o Alentejo merece ser desfrutado com calma e tempo.
Valeu, Maria João! Bom, fiquem na nossa sintonia na Rádio Lavide e já já as nossas primeiras entrevistas de abril.
Seguimos com o 25º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de abril, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria, na Rádio Olavide, a professora Cris Lira, da Universidade da Geórgia, em Athens, nos Estados Unidos, a professora Rosimeire Silvano, docente de PLE na Costa Rica, e Bernardo Penabade, licenciado da área de Filologia Galego-Portuguesa pela Universidade de Santiago de Compostela e docente de Língua e Literatura no Instituto Perdouro de Burela, na Galiza. Comecemos pelos Estados Unidos.
Cris Lira, muito bem-vindo ao 25º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua relação com o mundo literário e a área de português língua não materna?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. É uma alegria estar aqui hoje para conversar com vocês. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Gisele Mendes e toda a equipe do programa, né, que fica na Universidade Pablo Olavide, por esse convite. Então vamos lá. Bom, eu nasci numa cidade chamada Carapicuíba, que fica no estado de São Paulo, mas eu vivi praticamente toda a minha adolescência e infância numa cidade chamada Jandira. Depois, quando eu já era adulta, morei também em São Paulo, em Osasco, e finalmente eu me mudei para os Estados Unidos em 2008, e foi por conta dessa mudança para os Estados Unidos, para acompanhar o meu marido, que veio fazer doutorado, que eu acabei entrando para o mundo do português, do ensino do português como língua adicional, né? E o que aconteceu foi, eu era professora de português no Brasil, eu ensinava língua portuguesa, redação, gramática e literatura para alunos do ensino fundamental 2 e médio, num colégio chamado Colégio Estela. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu não falava inglês. Então, como eu vim acompanhá-lo, né, eu aprendi o inglês naquele meu primeiro ano aqui e depois ingressei no mestrado no Departamento de Línguas Românicas da Universidade da Geórgia, onde hoje sou professora. E com relação ao mundo literário, eu escrevo desde que eu me entendo por gente. A memória que eu tenho mais antiga desse processo é de quando eu era criança, eu tinha por volta de uns 12 anos, e com um grupo de amigas nós inventamos que a gente escreveria um livro juntas. E acho que essa é a memória mais antiga, né? Mas em termos de publicação mesmo, minha primeira publicação foi um microconto que saiu num livro da Universidade de Nevada, que chama Basta, 100 Latinas contra a Violência de Gênero, foi um conto chamado 1228, que também saiu depois em português num livro que foi meu primeiro livro solo, que chama No País da Infância, que saiu na primeira coleção do Mulherio das Letras. E que mais? Eu também publiquei um livro de poesias nessa coleção, que chama Ponte para o Poente. Em 2020 publiquei um outro livro que chama O Mundo é Esse Lugar. E finalmente estou com um livro novinho que acabou de sair do forno, que eu ainda nem lancei, que chama Fragmentos do Interior e que faz parte da terceira coleção do Mulherio das Letras. Bom, acho que é isso.
Sabemos que foi finalista do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Inovação Incentivo à Leitura. Parabéns! Também tem contos publicados em conceituadas coletâneas literárias. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e os projetos ainda para 2022.
Então, com relação a essa pergunta, né, sobre o Jabuti, foi uma grande alegria. Aconteceu com esses livros que eu comentei, né, o No País da Infância e o Ponte para o Poente, que são parte da primeira coleção do Mulherio das Letras, que foi publicada pela editora Venas Abertas. E a editora Venas Abertas é uma editora popular de Minas Gerais, que tem por trás dela, né, a idealizadora Karine Bassi, que é uma escritora brasileira maravilhosa, escritora marginal, poeta, que tem vários livros fantásticos. E a Karine, desde o começo, abraçou esse projeto, né? Essa primeira coleção tem 21 livros, são 20 autoras, porque eu participo com 2 livros, e nós entramos, então, na corrida, né, pelo Jabuti em 2020 e ficamos entre os 10 colocados, né, os 10 finalistas. E foi uma grande alegria para a gente, porque os livros são livros que são pequenininhos, a gente chama de livros de bolsa, né, pocket books. E eles cabem dentro de um envelope, então é muito fácil cruzar fronteiras, caminhar pelo Brasil. Eram as vozes de várias mulheres, muitas das mulheres, inclusive, que estavam publicando seus livros pela primeira vez. Então foi uma grande, grande alegria. E com relação a outros projetos, né, na primeira pergunta eu já comentei um pouco sobre meus livros mais recentes. Para 2022 em si, eu tenho agora vou para o Brasil e vou fazer o lançamento do Fragmentos do Interior, que são crônicas e contos. A maior parte dos textos falam da experiência de morar em Iowa, que era a cidade onde eu morava antes de vir agora para Geórgia, onde eu moro. Fala muito sobre a experiência do inverno, né? De ser essa pessoa que é brasileira, que está acostumada a viver num país tropical e mora, ou estava morando, né, num lugar muito frio. E outros projetos também de 2022. Eu tenho um canal no YouTube que chama Vamos Ouvir o Mulherio, no qual eu leio textos junto com uma outra colaboradora, a Giovana Damasceno. E esses textos são textos de mulheres que fazem parte do Mulherio das Letras. Então, eu gostaria de convidar aí os ouvintes da rádio Olavide para que vejam lá, que tenham acesso às playlists, tanto de contos quanto de poemas. No momento, nós estamos lendo a segunda coletânea poética do Mulherio das Letras, que foi publicada em 2018. Bom, eu creio que é isso por agora. Estou trabalhando num projeto de um livro também, mas ainda é segredo. Um abraço, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Agora, vamos diretamente a Costa Rica.
Rosimeire Silvano, muito obrigada pela sua presença no programa Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no Brasil e no exterior?
Olá a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer profundamente à professora Gisele Mendes pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de divulgar aqui os nossos projetos de língua portuguesa. Muito obrigada. Parabéns a toda a equipe da Rádio Olavide por esse trabalho, por esse projeto maravilhoso. Eu nasci em Santo André, no ABC Paulista, e a minha trajetória docente começou no Brasil em 98, quando eu comecei a dar aulas de inglês para crianças, jovens e adultos numa escola de inglês chamada Arps Idiomas, em São Bernardo do Campo. Nessa época eu havia feito dois intercâmbios de inglês em Londres e em Montreal, e havia estudado no Instituto Cultural Norte-Americano no Brasil. E eu trabalhava para uma empresa espanhola em São Paulo. E também nessa época eu tinha o desejo de estudar espanhol por 4 semanas na Costa Rica. E foi em 2013 que eu decidi fazer essa viagem. Tive o apoio incondicional da minha família e de uma grande amiga, a diretora da agência de viagens, que me aconselhou a vir para fazer o curso. Mas quando eu cheguei, o Centro de Estudos Brasileiros ofereceu para mim uma oportunidade de dar aulas de português como língua estrangeira, PLE. E foi aí que as portas se abriram para mim. Eu já nesses 10 últimos anos eu venho dando aulas de português como língua estrangeira para empresas, universidades, colégios, e os estudantes, eles são falantes de espanhol, que moram na Costa Rica. Também tem estudantes de outros países da América Central que moram, trabalham e estudam aqui na Costa Rica. E o objetivo principal é atender as empresas norte-americanas que estão instaladas no Brasil, mas eles também estudam português, a língua portuguesa, para o lazer, para turismo, para estudar no Brasil, para conhecer o Brasil por diversos fins. Então, realmente uma experiência maravilhosa e eu agradeço muito ao país, agradeço a oportunidade também do Ministério do Trabalho me ajudar a dar a permissão de trabalho oficial como professora de português, como língua estrangeira aqui.
Docente atualmente na ELM, Escuela de Lenguas Modernas da UCR, Universidade de Costa Rica, ministra aulas para estudantes hispanofalantes centro-americanos e também leciona português para estrangeiros no Centro de Idiomas da UNED, na Costa Rica, e na Escuela de Ciências de Lenguaje do TEC, Instituto Tecnológico. Conte-nos um pouco sobre os seus mais recentes projetos e o que planeja para os seus cursos ainda em 2022.
Bom, atualmente eu venho colaborando como professora de PLE na UCR, a Universidade da Costa Rica, na UNED, a Universidade Nacional de Educação à Distância, no TEC, Instituto Tecnológico da Costa Rica. São três universidades estatais que oferecem um curso de português como um curso regular, com foco conversacional. E aí nós desenvolvemos, junto com os alunos, as quatro habilidades, né? Conversação, leitura, escrita e compreensão da língua portuguesa, e junto com o estudo da cultura brasileira. E também nós realizamos diversos projetos literários lindíssimos, e foi onde vários escritores e escritoras brasileiras trabalharam em parceria com estudantes costarriquenhos e também de outros países, como a Guatemala, Venezuela, Colômbia, Nicarágua, e eles fizeram traduções de manuscritos inéditos, ilustrações de livros infantis, contos, crônicas em português, canções a partir de poesias. Inclusive, o músico costarriquenho, estudante de português, talentosíssimo, Alberto Arce, criou uma melodia para a poesia do escritor brasileiro Abdu Asaf, de São Paulo. Eles fizeram uma canção maravilhosa juntos e realmente são projetos encantadores e surpreendentes. E aproveitando todo esse talento artístico, esse potencial intelectual que eles têm, nós estamos até animados, né, aqui para desenvolver novos outros projetos. Eu gostaria até de disponibilizar aqui o meu e-mail para os meus colegas, professores que quiserem conversar sobre essas atividades. Queria agradecer o espaço, né, e deixar meu e-mail, rosimeire.silvano@gmail.com. E agora, para o próximo semestre de 2022, a partir de maio, no Centro Cultural Vitória, nós vamos aí também oferecer o curso de língua portuguesa, né, para os estudantes de música, cinema, teatro, dança, fotografia, artes, plásticas, e certamente vai ser uma nova experiência maravilhosa. Eu queria agradecer a colaboração, o apoio de todos, em todos esses projetos em língua portuguesa que nós realizamos.
E o terceiro entrevistado deste 25º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente da Galícia.
Bernardo Penabade, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente com a língua galega e portuguesa?
Olá, muito obrigado pelo convite, professora Gisele Mendes. Antes de mais, permita-me a saudação para toda a audiência e para toda a equipa do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. É um prazer ser entrevistado nesta emissora. Perguntava pela minha trajetória docente. Realmente, essa trajetória começou de jeito amador, quando eu era estudante de Filologia em Santiago de Compostela. Por volta de 1984, fui colaborador em cursos organizados por diferentes entidades sociais, do tipo sindicatos ou associações juvenis. Já com o título de licenciatura, profissionalmente comecei em 1988, durante um período de mais ou menos 15 anos, combinei o ensino da lusofonia galega e o da lusofonia internacional. A lusofonia galega no âmbito académico e a lusofonia internacional em colaboração com aquelas associações culturais com quem já trabalhava na altura de ser estudante. E desde 2005 sou professor de Língua e Literatura da Galiza no ensino secundário e de Língua, Literatura e Cultura dos outros países lusófonos no bacharelato. As matérias da lusofonia galega são obrigatórias para alunos e alunas de entre 12 e 18 anos e a matéria da lusofonia internacional é opcional para jovens de entre 16 e 18. Neste ano, pela primeira vez, quero enfatizar isto, participamos num programa de qualificação linguística para obter a titulação do nível B1 em matéria de língua portuguesa e, por fim, no lugar em que nasceu a língua portuguesa, temos a oportunidade de obter titulação oficial com validez internacional através da formação dentro do ensino público. E eu, obviamente, estou feliz por isso.
Desde 2004, participa na equipe promotora da intervenção educativa Modelo Burela, onde nasceram os programas radiofônicos Projeto NEO, de 2012, e Grandes Vozes do Nosso Mundo. Foi presidente da AGAL, Associação Galega da Língua, de 2001 a 2007, e a partir de 2008 impulsionou o Modelo Burela, primeiro projeto de planificação linguística aprovado por unanimidade numa vila galega. Parabéns! Conte-nos um pouco destes projetos.
Para a minha geração, a Associação Galega da Língua foi uma autêntica universidade complementar. Na AGAL aprendemos língua, literatura, sociolinguística, aprendemos a investigar e aprendemos também a fazer divulgação. E, aliás, adquirimos a visão internacional da língua portuguesa que falávamos desde crianças sem termos consciência disso. O modelo Burela é uma realização concreta dessa formação recebida na AGAL. O modelo Burela está em aplicação desde há quase 20 anos e é uma intervenção educativa feita dentro e fora da escola. Desde 2012, realizamos dois programas radiofónicos cada semana, o Projeto NEO, de diálogo entre culturas, com atenção específica às migrações, e o Grandes Vozes, o programa mais internacional das músicas galego-lusófonas, emitido em todos os países de língua portuguesa. Com estas iniciativas, tentamos viver o presente, tentamos fazer uma autêntica escola para a vida. Esta pedagogia, Modelo Burela, é hoje uma referência pública que pode ser acompanhada desde qualquer lugar. Nós fazemos escola no YouTube e em diversas plataformas de rádio. Podem pesquisar por Modelo Burela, por Projeto NEO e por Grandes Vozes do Nosso Mundo. E todas elas são portas de entrada aos blogs e aos perfis de Facebook, de Twitter, de Instagram. E todas elas são portas de entrada para uma educação transformadora no caminho de uma sociedade mais justa.
E agora, nossa secção mais melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de abril? Un pajarito muy contento me contó que es una voz increíble de Galicia que canta maravillosamente en portugués.
Isso mesmo, Ana. E vou pedir ao nosso colaborador técnico, Fran Barros, que é da terra da cantora que apresentaremos neste programa de abril, que dê as boas-vindas a Madalena Gamalho em galego.
Madalena Gamalho é uma vocalista e compositora galega. Começou a sua carreira musical no 2015, com o proxecto Nota Bene, presentando en diferentes salas de Galiza. Un ano despois, formou cos músicos Roberto Marqués e Iván Barreiro a banda Os Meninos, proxecto que reúne versións de autores e grupos portugueses. Recentemente, lanzou o seu debut como solista, titulado Invento, álbum no cal se recolle o tema que escoitaremos a continuación.
Vamos ouvir a canção Todas as Pessoas, da talentosa cantora galega Madalena Gamalho. Só na caixa.
Não tenhas medo. Não do mundo cruel. Olha, olha além do que parece. Não há diferença para o amor. Não tenhas medo. Não do mundo cruel. Olha, olha além do que parece. Não há diferença para o amor. Todas as pessoas sofrem, todas, todas as pessoas sentem, porque os corações só se lamentam na solidão, porque o amor não tem fronteiras, nem limite, nem barreira.
Meninas, que voz, que letra e melodia adoráveis, amei. Mas vamos lá, professora Gisele e Gabriela, qual é a vossa sugestão para o nosso ou nossa colega docente em aulas de PLE com esta letra?
São tantas possibilidades de tarefas com essa linda composição da Madalena Gamalho, mas os aprendentes em aulas de PLE podem completar a frase: todas as pessoas, E aí, há este espaço para ser completado com o verbo, de preferência no tempo presente, e que dê a ideia de verdades universais. Por exemplo, todo ser humano nasce, todo ser humano morre, come, bebe e por aí vai. Depois de ouvirem essa composição e relacionarem as respostas dadas com a letra da canção, espera-se que alguém tenha escrito também: todas as pessoas sofrem, todas as pessoas sentem, coincidindo com o que vão ouvir na letra dessa música. Uma segunda atividade seria, já para o nível B1, imaginar que o aprendente tivesse um minuto para dizer aos governantes de países em guerra que todas as pessoas merecem viver e não morrer por decisões políticas, bélicas e afins. Cada um, oralmente, completaria a frase "todas as pessoas" e gravariam esta fala em um áudio, ou ainda, se for um grupo grande, poderiam criar um pequeno podcast com todas as respostas do grupo e debater estes áudios em sala de aula ou por reuniões virtuais.
Olha, Gisele, uma atividade bem legal com essa letra seria fazer também um cartaz online listando os direitos e deveres das pessoas que os aprendentes acreditem ser de grande ajuda para manter o mundo mais harmonioso. Esse cartaz virtual poderia começar também com a frase "todas as pessoas" e acho que teríamos uma atividade de expressão escrita e oral muito enriquecedora.
E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, e hoje temos uma dica em dose dupla muito especial, não é?
Isso mesmo, Gisele, porque hoje a dica é conhecer o incrível trabalho de difusão da língua portuguesa feita pelo Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, através das nossas convidadas mais do que especiais. Marina Sartori de Toledo, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa, e Camila Aderaldo, coordenadora do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, que é o núcleo voltado à difusão e salvaguarda do acervo e das referências patrimoniais do Museu da Língua Portuguesa. Vamos diretamente ao meu saudoso estado natal de São Paulo.
Marina Sartori de Toledo, muito bem-vinda ao 25º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua relação com projetos culturais e o seu trabalho com a programação educativa do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à professora Gisele Mendes pelo convite. Sobre a primeira pergunta, eu nasci na cidade de São Paulo, no Brasil, onde eu resido até hoje. Me formei em artes, tenho mestrado em teatro e um MBA em gestão em museus. Eu sempre procurei trabalhar em ao menos duas áreas distintas, por acreditar que isso enriquece o nosso fazer. Então, desde que me formei, eu dei aulas de artes e teatro, principalmente para crianças de 5 a 10 anos, e em paralelo, eu trabalhava com a criação de figurinos para teatro. Isso naturalmente me levou a criar uma metodologia de trabalho com jogos teatrais em sala de aula, e aos poucos a desenvolver outras formas de jogos, como jogos de percurso, jogos de cards, como ferramenta de construção do conhecimento. E eu costumava levar os meus alunos a museus e realizar com eles jogos nos espaços expositivos mesmo, por acreditar que quando uma pessoa se coloca a jogar, ela se entrega sem reservas, sem o receio de dar respostas certas ou erradas. Ela fica mais aberta ao novo. Isso chamou a atenção de equipes de museus e eu fui convidada a participar da implantação de um museu em 2004. Desde então, eu venho me dedicando à criação de projetos educativos para museus e, desde 2006, eu coordeno o educativo do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo.
Sabemos que atua na área de exposições e museus desde 2004, coordenando projetos educativos e com formação de mediadores e professores em exposições temporárias e itinerantes. Também coordena o Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Parabéns! Conte-nos um pouco destes trabalhos e dos seus próximos projetos.
Como comentei anteriormente, Eu desenvolvi uma metodologia de mediação para a educação museal a partir de jogos e dinâmicas lúdicas, muito baseada no diálogo também. É a base do trabalho de difusão da língua portuguesa que nós realizamos no museu. Nós temos vários programas para os mais diversos públicos, como visitas para grupos escolares, jogos para visitantes no próprio espaço expositivo, programa para famílias aos domingos, que inclui incentivo à leitura, oficinas, jogos. O museu, ele ocupa os andares superiores de uma estação de trem. Então, nós também realizamos atividades fora do museu no próprio saguão da estação, brincando com os transeuntes, com curiosidades sobre a língua que falamos, mas que nem sempre nos damos conta do quanto ela permeia a nossa relação com o mundo, o quão dinâmica ela é e como nós mesmos somos os seus construtores. Por meio de uma simples pergunta como bolacha ou biscoito, levamos as pessoas a pensarem como nós nomeamos um simples quitute de diferentes maneiras em lugares distintos, no mesmo país, às vezes, na mesma cidade ou mesmo em outros territórios. Dentro do Brasil, por exemplo, nós temos várias denominações para mexerica, que na Espanha é mandarina, se não me engano, né? Dizemos mexerica, mimosa, tangerina, bergamota, todas elas denominações dentro do território brasileiro. No Brasil, nós falamos ônibus para o autocarro dos portugueses. Em Moçambique, ele é machimbombo. Enfim, todas essas nossas ações procuram levar os falantes do português a perceberem o quão rica e diversa é a nossa língua. Mas também nós buscamos desenvolver um olhar crítico para as relações entre língua e marcas sociais. O quanto a língua pode reforçar preconceitos ou pode empoderar, no sentido positivo, as pessoas que fazem uso dela conhecendo a sua dinâmica. Então, todas as nossas ações são voltadas para esses objetivos, em sua maioria, de forma lúdica. Nós vamos também aos hospitais. O museu, ele é todo digital, então nos permite tanto fazer encontros online com escolas de outros países, como ir aos hospitais para um trabalho de humanização hospitalar também.
Camila Aderaldo, seja muito bem-vinda ao programa Mundo da Língua Portuguesa do mês de abril e ao estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua relação com projetos na área de cultura e memória e de difusão de repertório patrimonial e material?
Olá, pessoal ouvinte da Rádio Olavide. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, a oportunidade de participar aqui do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É uma honra mesmo estar aqui com vocês e aproveito também para já de cara parabenizar o programa, o projeto. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem e que, de fato, ressalto, é uma honra poder estar aqui com vocês. É um convite que a gente recebe, né, nós aqui do Museu da Língua Portuguesa, com muita, muita honra mesmo. Sempre celebrando, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre o museu, um pouco sobre o Brasil, um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Meu nome é Camila Aderaldo. Eu trabalho aqui no Museu da Língua Portuguesa, coordeno o centro de referência aqui do museu. Falo aqui de São Paulo, capital. Nasci aqui em São Paulo, sou paulista e paulistana. E comecei a trabalhar com cultura logo no início da faculdade, né? Então, eu estudei História na Universidade de São Paulo e logo, assim, no começo da faculdade, já tinha ali uma vontade, né, de trabalhar com cultura, com memória. E comecei, então, a minha jornada trabalhando com arquivo, né, o arquivo público aqui do Estado de São Paulo. Trabalhei em biblioteca pública também. E lá nos idos de 2011, eu entro para o time do Museu do Futebol, O Museu do Futebol é uma instituição relativamente nova, assim como o Museu da Língua Portuguesa, que nasce com esse propósito, assim como o Museu da Língua, que é trabalhar o patrimônio material, né? Como que você entende o futebol nessa chave da cultura, do patrimônio? O que, que isso significa, né, para a sociedade brasileira, de maneira geral, mas para as várias comunidades que entendem e se apropriam do futebol, não só como uma prática esportiva, mas também como uma prática de sociabilidade, de... compartilhamento ali de modos de viver, de torcer e de transmissão mesmo, de não só do futebol em si, né, de como jogar, mas também das memórias das suas comunidades, dos seus bairros. Então, isso foi muito inspirador para mim, assim, né? Do que, mais do que trabalhar com objetos históricos ou artísticos, como que as relações entre as pessoas, elas acabam construindo aí identidades, territórios, né? E isso, sem dúvida, inspirou aí uma jornada para mim, né, profissional, que acabou com essa oportunidade de eu chegar aqui ao Museu da Língua Portuguesa.
Sabemos que, além do seu trabalho em focar cultura e memória, também desenvolve projetos com ênfase em acervos digitais e que integra a equipe do ID Brasil Cultura, Educação e Esporte desde 2011. Os nossos parabéns. Conte-nos um pouco destes trabalhos, da coordenação do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e dos seus próximos projetos.
O Centro de Referência, ele é o, digamos, o setor dedicado a realizar as pesquisas em torno da língua portuguesa, mas pensando na língua justamente como um patrimônio. Né? Então, o que é pensar a língua portuguesa nessa chave? O que é o acervo do museu? Né? Quais são as referências patrimoniais em relação à língua portuguesa? Então, o Centro de Referência trabalha nessa construção, digamos, reflexiva, metodológica, né? Para compor e qualificar esse repertório patrimonial e também documentar e difundir. Né? Então, o Centro de Referência, ele cuida também da parte dessa documentação, esse acervo, e trabalha também na sua difusão. Então, faz parte do Centro de Referência um lab, né, o Lab Língua Portuguesa, que vem se estruturando aí como uma chave de comunicação e difusão desse repertório patrimonial, pensando em tecnologia, inovação e em parcerias, né, tanto numa frente aí aliada à educação. Então, como que o Museu da Língua Portuguesa pode dedicar os seus acervos, né, de uma maneira qualificada para apoiar a educação, né, o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, mas não somente, dado que a língua ela tem aí essa dimensão interdisciplinar, mas também numa curadoria, numa frente de curadorias e linguagens artísticas, audiovisuais, que é uma das principais maneiras de se comunicar as expressões ligadas à língua portuguesa, né? Então, projeções mapeadas, né? Como que a língua se expressa nas cidades. Então, o Centro de Referência, ele vem se estruturando para fazer essa amarração e de uma forma transversal com as outras áreas do museu, né? Especialmente o educativo e a articulação social que trabalha no território em que o museu está inserido. Então, e nesse sentido, muitas parcerias têm sido muito valorosas para a gente. Inclusive as parcerias universitárias, como a Universidade Mackenzie, a Universidade de São Paulo, dentre outras fora também do Brasil. Então, desde que a gente assumiu aqui, nós temos trabalhado bastante em colocar os acervos numa plataforma que tem um acesso controlado, mas que é possível de ser compartilhada com os pesquisadores interessados, em que a pessoa pode acessar o acervo da exposição aqui do museu, de suas casas ou da universidade, enfim, de onde quer que seja, né? E para isso, então, é só entrar em contato com a gente A gente atende especialmente através do e-mail, então o e-mail é centrodereferencia@mlp.org.br e mais informações vocês encontram no site do Museu da Língua Portuguesa, que é museudalinguaportuguesa.org.br. Para aqueles que têm a oportunidade de vir presencialmente ao museu, o centro de referência está aberto, né? Tem uma sala que atende presencialmente as pessoas. Fica aberto de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Então, a gente fica muito animado, né, e abertos para receber os contatos de quem queira, enfim, falar sobre o museu, acessar o acervo e, às vezes, até propor projetos, né, porque é justamente por meio de parcerias que a gente constrói coisas cada vez mais incríveis. Muito obrigada.
E chegou o bloco Só Mais Um Detalhe, que, na verdade, são tantos detalhes... Bom, Ana, vem para cá, o palco é teu.
Obrigada, Elizabeth. E cá estamos uma vez mais para falar do meio ambiente, da natureza, da flora e fauna e temas afins de algum país da Cplp. E olha, meninas, hoje simplesmente gostava de partilhar convosco e com as pessoas que nos ouvem ao redor do mundo de um podcast muito interessante que acaba de ser lançado em Portugal. E é que este podcast... É o primeiro da Zero, que é a Associação Sistema Terrestre Sustentável.
Que giro, Ana. Então somos colegas de podcast.
Pois é, Maria João. Também adorei saber essa novidade. Como divulgam na página desta associação, é em tom de conversa entre entrevistadora e convidados da Zero que o Zona Zero aproxima aos ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os fatos. De ambientalistas para o cidadão comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Acaba de sair o primeiro episódio e podem encontrar o podcast da Zona Zero no Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Eu já estou à espera do segundo.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. E, Elizabeth, temos também uma entrevista maravilhosa no Litera Preta de abril, não é mesmo?
Temos sim, Gabriela. Para o nosso segundo bloco literário, neste 25º programa, convidamos a escritora brasileira Alessandra Sampaio. A literata é professora e escritora, graduada em letras e docente de língua portuguesa da rede estadual de Camaçari, no estado da Bahia. Ela é especialista em estudos literários e membro da coordenação da Quartinhas de Aruá, Encontro de Literatura Negra. Além disso, tem várias publicações de contos e poesias. Muitas dessas publicações se encontram nas coletâneas Quilomboje, Cadernos Negros, Outras Carolinas e Afluentes Poéticos. Algumas dessas coletâneas já foram citadas aqui no Litera Preta.
É verdade, Elizabeth. Já citamos no Mundo da Língua Portuguesa algumas dessas coletâneas e são incríveis.
São maravilhosas, Gisele. Pois bem, agora deixemos que a nossa autora convidada fale um pouco sobre as suas obras. Seja muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e obrigada pela participação no nosso segundo bloco literário. Alessandra Sampaio, poderia partilhar com os nossos ouvintes quando iniciou a sua vida literária e quais foram as suas motivações?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Gisele Mendes e Elizabeth, muito obrigada pelo convite para participar desse importante programa. Eu, Alessandra, nasci em Feira de Santana, Bahia, mas resido em Salvador já há uns 25 anos. E aí eu fico, né, com o coração dividido entre Feira de Santana e Salvador. Bom, a minha vida literária se iniciou muito cedo, desde o período colegial. Eu sempre gostei muito de escrever, principalmente poemas, mas não de compartilhá-los. Só quando vim para Salvador, já adulta, ao conhecer a coletânea Cadernos Negros e conhecer, ter contato com esses diversos autores e autoras negros, porque Cadernos Negros é uma coletânea de autores e autoras negras, né? Em que um ano publicam poemas, no outro ano publicam contos. Só quando eu conheci esses autores, autores como Cristiane Sobral, Conceição Evaristo, Cult, Landei, Márcio Barbosa, né, e outros, é que eu me senti realmente motivada a publicar. Assim, em 2016, eu tive a minha primeira publicação nos Cadernos Negros 39. De lá para cá, fui participando de outras coletâneas também, como outras Carolinas, na Teia de Eros, Mulher Poesia. Também organizei um livro, que é Afluentes Poéticos, que é uma coletânea de poemas de professores e professoras da Escola Estadual onde eu trabalho. E com essa caminhada, né, de publicações, né, com essas participações, me veio a necessidade de fazer o meu livro autoral, que foi lançado em 2021, virtualmente, né, devido à pandemia, o livro Transbordando Segredos à Lua, meu primeiro livro autoral de poemas.
Pode nos falar um pouco da sua obra Transbordando Segredos à Lua e ler um trecho dessa obra?
Bom, então, como eu falei anteriormente, Transbordando Segredos à Lua é um livro que foi editado pela Ciclo Contínuo e ele é resultado de outras águas, né? Ele é resultado de uma caminhada. Então, ele vai trazer 71 poemas, alguns que já foram publicados, outros que são inéditos, e com uma diversidade de temas, né? Temas que atravessam a nossa vivência negra, temas que atravessam a vida do povo negro, né, que faz parte do nosso cotidiano. Ele vai apresentar as nossas inquietações, as nossas alegrias, as nossas reflexões, né, os nossos gritos também. Então, o leitor, né, ele vai ter a possibilidade e a motivação de refletir sobre todas essas coisas. Bom, eu vou ler um desses poemas para que vocês possam degustar, que é o poema Desassossego. O silêncio necessário faz tanto barulho, a razão dança, a emoção desfila. Ah, há uma batucada, um samba enredo dentro de mim. Eis aí uma gota, né, dessa maré de poemas que eu trago para vocês, leitores. Quem tiver interesse, pode falar comigo, entrar em contato pelas redes sociais, através do meu Facebook, Alessandra Sampaio, ou do meu Instagram, alessandra_sampaio19, ou entrar em contato com a editora Ciclo Contínuo. E muito obrigada por vocês estarem, se fazerem presentes, ouvindo esse programa maravilhoso. Mais uma vez, quero agradecer a presença.
Muito obrigada. E por aqui fica o Litera Preta Especial de Abril.
E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste 25º programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Pois temos outra excelente notícia, Gisele. Anotem bem nos seus calendários, porque vem aí o 2º Congresso Mundial de Bilinguismo e Línguas de Herança e o 2º Congresso Brasileiro de Português, Língua de Herança. Será na cidade de Brasília, capital do Brasil, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2022. As inscrições para propostas de trabalho serão aceitas até o dia 10 de maio de 2022. O evento prestará homenagem à professora doutora Olga Kagan, que dedicou a sua carreira aos estudos de aquisição de línguas, assim como às línguas de herança. As propostas para apresentações orais e cartazes são, entre outras, para as seguintes temáticas: globalização e bilinguismo, bilinguismo e línguas de herança, bilinguismo em zonas fronteiriças, bilinguismo e línguas em contato, educação intercultural e bilinguismo, bilinguismo e tradução, bilinguismo e surdez, bilinguismo e cognição, bilinguismo e multimodalidade e outras temáticas que podem ser vistas na página oficial deste evento importantíssimo no âmbito acadêmico. O site é o congressomundial.wixsite.com/mundial. Participem!
E por aqui fica o nosso 25º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @omlp_radio_olavide, tudo junto. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até maio.
Tchau, tchau, pessoal. E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais. Também podem seguir o Instagram do bloco Litera Preta, que é @litera_preta1.
Voltamos em maio com muitas novidades no ar.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo, e até breve. Fiquem ligados no Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, é claro. Não está ao lado de quem quer ficar.